Théoden Rei está sozinho.
Sozinho, não.
Eles estão levando os hobbits para Isengard.
Está me espantando.
Chegou a Dathomir!
Almares, senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro.
O meu nome é Torres.
O meu nome é Baessa. Animaça.
E ainda me chamam de Jorge.
Estamos aqui de volta no nosso pós-recesso, trazendo de volta o Jorge, porque se for pra começar, tem que começar bem.
Exato.
Isso é verdade.
Exato. Pé na da porta e forma. Jorge na cara.
Ah, assim vocês me deixam até vermelhinho.
Ah, não.
Vamos lá, então. Espero que vocês tenham descansado, espero que tenham tido um ano novo calmo. Estejam todos bem. E agora é hora de diversão. Eu sei que vocês estavam com saudade, não precisa ficar mais com saudade. Não precisa.
Quem tava atrasado colocou o livro em dia.
Isso aí. E hoje é o dia de colocar suas habilidades culinárias em dia com o nosso mestre Samwise.
Isso. E pegar erva pra caramba, né? Em todo lugar. Eu tenho uma aula de fogueira. Eu tava com saudade, mano, de chamar o Sam de Bear Grylls. Aqui é Bear Grylls puro. Eu aprendi a fazer fogueira com o Sam.
É bem Bear Grylls mesmo. Faz um negócio e depois... causa um problema.
Causa um problema e foge.
Exatamente.
Mas legal que a voz do Bear Grylls no Brasil é a mesma do Sam. Então
pronto.
Tá,
não, fechou.
É mesmo?
Fechou.
É, já tinha testado isso aqui? Nossa,
eu não lembro.
Que incrível.
É o Wendell Bezerra que dubla.
Exato, pronto.
Que é o Bob Esponja.
Tá bom. Que é o Bob Esponja.
E o Goku.
Então, e o Goku.
Vamos então para o capítulo.
Of Herbs and Sweet Habit.
Não.
Tá bom, vamos lá. Vamos de Portugal então? De ervas e coelhos guisados.
Muito bom.
Tá, então vamos de português de Brasil mesmo? De ervas e coelho cozido.
A gente vai colocar os três, nos perdoe já.
Bom, galera, antes de começar o episódio, a gente queria aqui, tá, eu e o Baessa, pra dar um recadinho mega rápido pra você, né? Então... vamos lá, são duas coisinhas que a gente traz pra você nos avisos da paróquia hoje. Qual que é a primeira, Thaís?
Primeira é que Tumba está de aniversáriozinho, né? 2 aninhos de Tumba.
Que coisa linda.
E a gente tá sorteando livrinho pra vocês, hein? E esse aí é muito pedido, tá? Tem muito pedido pra gente fazer episódio, vai rolar. Mais pra frente aí vai rolar. Mas é o Silmarillion, então a gente tá sorteando o Silmarillion. Numa parceriazinha aí com a Livraria Ambulare e a Livraria Velho Chico. Então tem um post lá no nosso Instagram com todas as regras, tá bom? Pra você seguir, pra você comentar. Vai ter o sorteio no dia 10 de fevereiro, tá? Então corre lá no Instagram, lê as regras do sorteio, estão todas explicadinhas certinho lá no nosso post. E participe, não perca essa chance aí de ganhar o Silmarillion. E comemorar o aniversário do Tumba.
Exatamente, porque aqui é maneira Hobbit. A gente faz aniversário, mas quem ganha é você.
Olha, o clichê mais dito em todo o marketing nacional.
Isso. Ó, e o segundo aviso rapidinho aqui é que agora a gente está disponibilizando também, oficialmente, né, o PicPay do Tumba. Né? Então, muitos de vocês já perguntaram como faz para auxiliar o podcast e tudo mais. Então, aí a gente veio com essa ideia do PicPay. Né? Como que ele vai funcionar? Ele está funcionando com uma assinatura mensal, né? Mas você ajuda com o valor que você quiser, conforme as assinaturas, e quando você quiser. Você não é obrigado a ficar todo mês. E você ajuda do seu coração. Né? Temos alguns tiers que a gente criou, só que a gente ainda está bolando quais são as melhores recompensas. A gente tem, por enquanto, a gente tem só o primeiro tier, né? Que agradecer o pessoal e tudo mais. Conforme for o tempo, se a gente conseguir uma ajuda bacana também, a gente vai conseguir mais coisas, né? Então pode tudo. A gente pode colocar vídeos dos bastidores do programa. Em tempo, quando a gente tiver mais tempo de gravar, a gente pode gravar vídeos também, às vezes até ensinar o pessoal, né, sobre os segredos, a magia do podcast, né?
Sim, sim.
E aí, né, tipo assim, tornar o nosso trabalho uma coisa útil fora de Tolkien também, né? Porque a gente já é útil em Tolkien. Né?
Verdade.
Tipo assim, até às vezes produtos, se a gente conseguisse, né, tipo, bolar algumas canecas massas.
Camiseta, mousepad, não sei se a galera usa mousepad ainda.
Isso, né, então, tipo, um monte de coisa, né, então isso aí vai vir com o tempo. O PicPay, ele é pra ajudar o Tumba financeiramente. Vocês aí que acompanham o programa de longa data, vocês já devem ter visto que o programa, ele tem custos, né, custos de hospedagem, equipamento, né, pra gente poder melhorar nosso serviço para vocês. Então aí a gente veio com essa ideia de uma ajuda monetária, né? Muita gente já tem ajudado, por exemplo, na Amazon também, que é um outro serviço. Se você não conhece, corre lá no nosso site, que a gente coloca links. A gente participa do programa de associados da Amazon. Você pode estar ajudando lá também, pegando uns livros bacanas, né? Também se você preferir. E também a todo mundo que tem ajudado a gente, muito obrigado, cara. Isso aqui não seria possível sem a ajuda de vocês. O link para o nosso PicPay é picpay.me/tumbadobalim, né? Você pode conferir também. A gente vai deixar o link tanto no nosso site quanto também no Instagram, né? No nosso Linktree do Instagram, para você acessar e da maneira que você achar mais cômoda para você. Então aí você escaneia o código e já pode ajudar o Tumba, né? Como você preferir. E é isso. Qualquer coisa, entre em contato com a gente. Nossa DM no Insta tá aberta. Manda e-mail, manda seus comentários. Daquele jeitinho que o velho gosta. Eu vou ser sincero, este começo é foda.
É foda de qualidade ou é foda de cansaço?
De cansaço, mano. De cansaço, ele é muito descritivo.
É. Isso é verdade.
Então, mas é aquilo. A gente já tá no segundo livro, cara. Você ainda não aprendeu a gostar de descrição?
Não.
Eu acho que essa parte é legal porque é ela que constrói o universo, cara. Eles estão vendo coisas e você fala, caraca, isso aqui deve ter uma história. Ele não jogou isso de graça.
Mas
é muito bom, velho.
Mas você sabe qual que é a minha limitação? Espécies de árvores. Então ele começa
ele falou de as foda,
a atacar
velho,
as árvores na minha cara, mano. E aí eu não consigo, mano. Não consigo. Eu conheço uma mangueira, um pé de jabuticaba no máximo assim, mano.
Um pé de goiaba, um pé de
goiaba. Olha lá, assim, entendeu? Que eu sei distinguir. Porra, aí é...
Mas sabe qual é a coisa mais interessante dessa descrição arborística do Tolkien? É porque, pra quem gosta de geografia, essas coisas todas, a gente tá tendo uma leitura coletiva agora, e a gente está utilizando um mapa da Terra-média. Então a gente começou do Condado, já estamos lá na casa de Tom Bombadil, então tem aquela viagenzinha ali, já tem algumas árvores sendo apresentadas. Só que a gente está do outro lado da Terra-média já, então é outra vegetação. E se a gente fosse pensar que a gente está no Brasil, é você sair da Mata Atlântica e você permear, por exemplo, o Pantanal. São outras árvores. Então você descrever as árvores traz uma outra realidade, um outro mundo. É muito gostoso você ler isso e perceber que você já não tá mais naquele mundo tão leve, né, como era antigamente. Agora as árvores são mais rasteiras, são árvores mais duras, mais grossas, mais longas. Então, é outro mundo.
Já fica a dica para você ir lá no Instagram do Clube Literário Tolkieniano e participar da leitura coletiva.
Verdade.
E depois de ler os capítulos, vai e ouve o episódio.
Perfeito.
Olha.
Tá vendo?
A gente tá fazendo isso, indicando os capítulos.
Conteúdo não acaba.
Isso. Ô, Torres, você nunca... Eu não sei se eu faço isso, né? Pode ser que seja muito nerd da minha parte, mas eu paro, entro no Google e digito o nome da planta e vejo como é, só pra ter uma ideia. Um ou outro, não são todos que eu faço isso.
Às vezes eu faço, mas é porque meu ritmo, ele é quebrado muito fácil. Então tem muita chance de eu largar o livro e não voltar mais, entendeu? Eu paro a leitura. Então eu tenho que me forçar ali. Assim, não... Isso é defeito meu, mas eu não consigo, sabe? Só que esse negócio que o Jorge falou, pegando o gancho aí, acabou me confirmando uma coisa que eu acho que eu já falei aqui no Tumba uma vez, que é o seguinte: tudo tem um motivo, e por mais que a gente pense, não, mano, Tolkien não pensou nisso, ele pensou de fato, que é o quê? A leitura, vocês podem reparar que ela é mais chata, ela é mais detalhada quando estamos com os hobbits, né? E aí eu já falei no começo, por que que a festa é difícil? Por que que a Floresta Velha é um parto pra passar, né? Tipo, até Bri. Porque esse é o estilo de vida dos hobbits. Os hobbits prestam atenção nas coisas. Então eles veem, eles dão valor ao tipo de árvore. Cada detalhezinho de árvore eles estão notando e eles estão tomando nota mesmo, né? Então eu falo assim, caraca, que lindo, porra, nunca vi essa espécie aqui. Eles estão coletando isso enquanto eles estão viajando. Então por isso que é tão descritivo. Quando está lá no Emimuil é outro parto, né? Que é chato pra cacete. Mas por quê? Porque está em simulando a dificuldade que eles estão de procurar o local, né? E fala assim, poxa, eu estou perdido, estou lascado, e vai assim. E agora tem de novo isso, essa morosidade que não demora muito tempo, né? Mas é o estilo de vida deles, eles dão valor a isso. E eu percebo com isso que eu falhei em ser um hobbit, porque pra mim é jabuticaba...
É, mas é exatamente isso, né? Não precisa necessariamente ser chato, depende de você adotar ou não o estilo de vida do hobbit.
É.
Eu tenho uma pergunta aqui não relacionada a árvores. Aqui ele fala da luz vermelha queimando na Torre dos Dentes. Isso seria uma luz qualquer? Uma luz de vigilância qualquer? É isso mesmo? Depois ele fala, ah, é como se fosse um olho observando. E aí parece novamente que é algo que pode ter dado pano pro Peter Jackson fazer o olho no filme dele.
Poxa, eu não sei te dar essa resposta, porque, assim, sabe-se que o olho, como o Peter Jackson propôs, ele não existe. Não tem um olho que fica queimando formiga, né? Então ele fica concentrando raios solares, queimando formiga na Terra-média, lançando os raios e olhando pra galera. Não tem um olho assim. Entretanto, Sauron está vigilante. Sauron é o olho, né? Então, ele tem forma física, mas ele está vigilante. Então, talvez o Sauron estivesse no portão, não sei.
E outra coisa que a gente tem em questão é que as cores que o Tolkien coloca nas suas obras, elas são propositais. Então, você falar que os sulistas, eles usam cores muito vibrantes, muito quentes, e os homens mais altos, né? Ali a galera do Faramir, já usa tons de verde para andar na selva. Isso cria um contraste. Você está tendo uma briga de uma luz quente, de uma cor quente com a cor fria. E a gente sente muito mais empatia por cores frias. Isso é natural do ser humano, né? Algo mais equilibrado. Então, quando você olha para uma luz vermelha, que nem sempre é, que geralmente não é um sinal bom, principalmente para hobbits ali, olhando para um ponto que é um lugar perigoso, é algo que é ruim. Então, essa observação talvez tenha dado de fato uma brecha para o Peter Jackson falar: mais uma vez ele está citando algo que parece um olho, mas um olho que tem um olhar maligno, ou seja, um olhar vermelho, né? Eu gosto dessa versão.
Esse conceito de ter um olho vermelho no escuro é desde o início dos tempos que eu me conheço por criança, né?
Sim!
Até desenho jovem, tipo, os heróis estão lá do lado da fogueira e começa a aparecer os olhos vermelhos brilhando
sim,
no escuro.
No Hobbit, exatamente. É muito.
É verdade, no Hobbit já tinha isso.
Não sei se vocês chegaram a assistir O Senhor dos Anéis da Animação.
Sim, o Baeza viu tudo.
Pois é, aquilo ali é maravilhoso. Aquilo ali é maravilhoso. Depois eu vou compartilhar um documentário que fizeram sobre esse desenho. Mas aquele negócio me dá um medo gigantesco na hora que estão apresentando sobre os anéis. E aí são só sombras escuras numa luz vermelha. E aí do nada aparece os nove. E aí no final aparece um. E o um me dá um medo gigantesco, cara. Que coisa grotesca.
Uhum.
E aí fica parecendo um. Tipo assim, é imagem de representação ruim, né? Tipo, algo uma sombra que você não consegue identificar o que é de fato numa luz que é aterrorizadora, que é uma luz vermelha, né?
De minha parte, eu não tenho muito conhecimento da série, porque as únicas cenas que eu assisti foram todas que tinham o Aragorn e He-Man índio, sabe? Eu só assisto isso.
Sem calça.
Sem calça, né? Que aí, chefe Apache.
Mas esse capítulo, realmente, o começo é só viagem, né? E eles viajando mais devagar do que o Gollum esperava que eles viajassem. Então, eles estão aí nesse caminho tortuoso. Mentira, nem é. Só chato mesmo, porque tem o Gollum lá como guia.
Ah, e é interessante o contraste entre morte e vida, né? Como eles saíram da extrema morte, que é ali ao norte do Morannon,
né?
Para uma vida e rebelde. É importante falar isso, porque apesar de ter vida ali, ele está abandonado. E o domínio de Mordor é recente, que eles mencionam isso. né? Então, provavelmente é uma área ali que esteja com seus dias contados, inclusive.
Sim. Triste.
Eles não esperavam encontrar uma vegetação tão saudável, tão perto ali, nem da raiz do mal.
Nenúfares.
Nenúfares,
tem, né? Nenúfares. É.
A gente lembra do Tom Bombadil.
Quer
lá.
Quer dizer que o Tom Bombadil anda ali.
Mas tem as Fodelo também, pode ser que o Snape tenha passado.
Exatamente. Infusão de Losna. Losna existe? O que é Losna?
Losna existe.
Existe.
O que é Losna?
Existe. Eu não sei. Uma erva cheirosa?
Eu não sei, bicho, o que é o que, mas a coisa, a minha noção da realidade. Com Harry Potter.
Você reprovaria em botão.
De primeira. Não, reprovaria em tudo.
Tem uma parte que é curiosa nessa narrativa, nessa chegada deles a essa floresta, que é a parte onde eles estão sentindo o ar, o aroma, né? Eu não sei se vocês costumam fazer caminhadas assim, em matas fechadas, que você consegue sentir que o cheiro e o clima do ar, ele modifica muito ao longo da caminhada. Quando você está muito cansado, você chega num lugar que tem água próxima e as plantas são saudáveis, é como se aquilo ali limpasse o pulmão assim, imediatamente, se você tivesse forças novas. E o Gollum, ao contrário deles, se sufoca, né? Acha que isso é algo ruim. Então a gente vê como a corrupção do anel nele já tornou ele ao avesso total.
Eu imagino ele vomitando que nem gato, sabe? Na estrada.
Bola de pelo.
Do nada, mas ai, que merda, lá, dando trabalho. Não dando
conta. Eu acho engraçado é que o Sam, né, por conta dessa renovação assim do ar, ele ri.
Ele ri.
Aí eu acho que o Tolkien coloca, não porque ele achou graça do Gollum engasgando ele com o ar, mas porque ele ficou feliz mesmo. Eu acho isso engraçado. Eles comentam que eles estão bebendo água. O Gollum fala que vai ter água mais adiante. Então, até eu fico tranquilo, do tipo, eles vão conseguir encher ali os estoques de água. Tem um momento que falam que os três tomaram banho. Então, outra prova de que o Gollum toma banho.
Exatamente.
Então,
e toma banho, eles... vale ressaltar, frequente. Sempre que dá, ele tá tomando banho.
Frequente.
Então, ele é, no mínimo, incivilizado.
Ele vive na caverna, né, gente? Uma caverna rodeada de água. É o mínimo que ele poderia fazer.
É só o que ele poderia fazer, né?
Ele era obrigado, né?
mas tem gente por aí que alega erroneamente de que o Gollum fede, inclusive o Sam. Tá?
Mas
ele não deve.
Mas eu já joguei essa ideia pra vocês. Ele vai ficando mais higiênico quanto mais ele convive com os meninos, entendeu? Toda a descrição dele antes, ele é sujo. E aí de repente, porra, ele tá tomando banho, mas justamente porque ele tá com iguais. Então ele tá à vontade, entendeu?
Eu posso fazer uma relação rápida aqui? Eu não sei se vocês conhecem as histórias das pessoas que foram criadas com animais ou que foram criadas à margem de uma sociedade. Tipo, sem contato algum com seres humanos.
Eu só lembro daquele que baseou o Mowgli.
E isso, tem essa, tem a Mala e a Kamala também.
Isso.
Então você vai vendo que essas pessoas, quando são encontradas, elas são animais, de fato. Assim, elas agem como animais, elas se portam como animais, mais do que isso, elas cheiram como animais. E aí elas têm piolhos e tudo mais. Quando elas são inseridas em uma sociedade, e nesse caso todas elas morreram muito cedo porque foram forçadas a participar da sociedade, elas começam a adotar hábitos sociáveis, né? Então banho é uma coisa sociável. Talvez estar com hobbits relembre o Sméagol, né? De que existem pessoas como ele que tomavam banho, como ele fazia antigamente, provavelmente. Então isso talvez faça ele tomar mais banhos. E outra coisa... talvez
ouviu, franceses? É sinal de civilidade.
Aqui também tem crítica. É. Mas uma coisa que pode ser também, ele pode continuar tomando banho, mas só que se não lavar o sovaco, continua fedendo.
Exatamente.
Que sovaco magro, puro osso. Porra, né, véio?
Não tem nem carne pra bactéria ficar.
Vocês já estão praticando falar o nome do Gollum corretamente?
Não, eu sou contra.
Não, eu nunca tentei.
Eu não consigo. A Cris já falou com a gente uma vez, eu tiltei, eu falei assim, como assim, velho? Smeagol.
Eu vi um senhorzinho numa reunião, eu não sei se é, acho que é vídeo de fã na internet, no YouTube tem, que ele tá falando, né? Ele é muito velho, mas tipo assim, ele parece que ser avô do Tolkien. E aí ele começa a falar sobre os Maedhros. E aí, tipo, eu tava lendo aqui e a gente não tem muitas partes que aparecem em Sméagol pontuado corretamente. Então, de fato, a gente pode imaginar Sméagol mesmo. Só que na nova tradução, tá Sméagol com um E pontuado, certinho. Eu acho que na antiga também tinha isso. A gente sempre passa isso batido, né?
Mas eu tenho um problema que é, tipo assim, esse a pontuação, a gente tem que ler ela como português ou como inglês? Às vezes não é nem inglês, às vezes é élfico, né? Vamos colocar aqui, porque é um
Mas
nome...
É élfico, élfico geralmente não tem pontuação, acentuação, aliás, né? Acentuação.
Isso.
Então, é um nome hobbit, então a gente fala Deagle... A gente já pensa em Sméagol também, mas não é, né? É Sméagol, Sméagol. Mas falando rápido, Sméagol, né?
É
falando rápido, acaba ficando tudo igual.
Ah, eu falo Gollum.
Gollum.
Em inglês também, em inglês também é acentuado, é Sméagol.
Eu falo cavernoso.
Fedegoso.
Mais uma coisa, vocês já comentaram, não sei se vocês já chegaram a comentar, sempre esqueço, eu tenho que reouvir todas as tumbas novamente. Que é a tradução correta do termo, né? Da preposição de sol e lua.
Sol e lua? Não.
É porque, como fica? Os hobbits, eles são de uma tradição, a tradição antiga, assim como os elfos e os homens altos, de conferir sexo, né? Sexo não, mas designações a sol e lua. E como a gente sabe lá no Silmarillion, é a sol, né? E o lua. E aí o Sméagol fala nesse capítulo que a cara vermelha queima ele, né? Não é o cara vermelha, é a cara vermelha. Aliás, a cara amarela queima ele, faz mal pra ele. Isso faz a gente perceber que ele ainda mantém essa tradição de falar sobre. De se referir a sol, né? A sol, ao invés de o sol.
Ô, louco, aí é um contexto.
Caraca, tem que falar isso aí pro Vitor Clay, velho. Tem que falar essa música errada dele.
Que horrível, cara. Deixa eu ver como é que tá antigamente.
Aí ele falaria aquele caractere do latim, o esqueci, esqueçam, eu não estive aqui, não disse isso. Perca toda a sua humanidade, mas fale corretamente.
Mano, a gente pode gravar um episódio inteiro só sobre sol e lua na criação.
E eu acho que vocês deveriam, porque falar sobre isso é incrível, cara, é muito maneiro. Só de falar da Sol já é a coisa mais maravilhosa, porque ela botava medo no Melkor, né? Então, cara, ela é um personagem à parte.
Ele já tem o convidado também.
Pode me chamar, eu venho aqui, ó, com a lua na cara.
Então bora.
Não, eu sou contra Sol e Lua em Tolkien, porque é um trabalho muito insalubre.
É
muito, velho. Assim, aqui, ó. Vocês dois aqui, ó. Vocês se fuderam. Vai ficar aqui o dia todo rodando aqui, né? Essa merda aqui. E ai não, de você. Não.
Se você quiser saber a história do maior stalker da Terra-média, você vai lá, vai ler o Silmarillion, meu caro ouvinte, e você vai descobrir quem que dirige as naves do Sol e da Lua.
Serginho malandro.
Em Portugal é o Sol. Mas só que quando o Gollum fala, ele se refere a cara amarela brilhasse. Aqui, ó. É, de qualquer modo, Gollum não daria um passo enquanto a cara amarela brilhasse. O sol não tardaria a espreitar por cima dos negros espinhaços de Efelduar. E a luz e o calor faloiam encolher-se de medo e desfalecer.
Nossa, mas aí faloiam.
Já tá errado, tá errado. Eu tô falando que tá errado.
Ligou o Temer.
Ligou o Michel Temer na veia.
Cara, mas português é muito legal. Oh, mas ficou diferente.
É bonito, oh. É bonito.
Em português, na nova tradução, ficou: de qualquer modo, Gollum não queria se mexer sobre a cara amarela. Logo, ela espiaria por cima. E aqui já traduz com o termo correto. Ela, então, se referindo ao sol como feminino, né? Ela espiaria por cima das escuras cristas de Efelduar e ele ficaria fraco e encolhido na luz e no calor. Muito mais fácil de ler na nossa tradução.
Eu cheguei a estranhar isso, mas eu acreditava que ele estava concordando com o cara. Já entrando aqui o Pascoalito. Ah, então,
o
pronome concordava, ele utilizava de acordo com a palavra cara. Então, ele se referenciava a cara. Porém, já tem 10 anos que eu saí quase 10 anos que eu saí do ensino médio. Então, chega de português. Mentira, chega.
É, concordância por proximidade.
Porra, eu tenho saudade dessas coisas.
All we need is a few good taters. What's taters, Brussels? What's taters, huh? Potatoes. Boil them, mash them, stick them in a stew.
Ou vocês estavam falando de planta, né? Que ele descreve muita planta. E fui ler uma frase aqui, ó. Manjeronas e salsas. Eu vou só pulando que tem um pedacinho de frase. Manjeronas e salsas, salpicadas de saxifragas e sajões, prímulas e anêmonas, lírios, asfódelos. Isso que eu só li aqui, ó, duas linhas. Mas o que é interessante é porque eu fiquei pensando, né? Depois eu fiquei pensando, como que o Sam acha erva tão facilmente, né? Pra ele colocar no cozido. Mas ali, velho, ele já descreveu um monte de erva ali antes. Então é tipo... Chekhov's gun.
Se contar que ele é um jardineiro, né? O mínimo que ele poderia fazer é conhecer de
erva. É uma questão.
Isso é verdade.
É uma questão. Você está no emprego errado.
Ele é um jardineiro cozinheiro.
Mas ele tenta usar o Gollum pra pegar a erva pra ele. Se o Gollum tivesse aceitado, ele ia acabar com, sei lá, mano, espinho. Uns negócios meio estranhos.
Eu fico imaginando o que o Gollum pegaria de erva pro
eu não quero nem imaginar o tipo de erva que ele ia pegar.
Eu já fiquei aliviado dele ter trazido coelho, porque ele poderia ter trazido tipo, qualquer outro bicho muito pior.
Um jacaré, né? Pra
Mas assim, eu queria trazer uma denúncia. Porque a gente sempre defende o Sam aqui. Todo mundo aqui sempre defende o Sam como o melhor personagem, porque ele é inocente, ele é bonzinho, mas ele é muito maldoso com o Gollum. Sem necessidade, quase.
Essa cena aí realmente foi violência e vandalismo, cara.
Eu fiquei com dó, velho. O Gollum foi se esconder na samambaia, cara. Sabe? Naquela samambaia que a sua
avó tem na... Quem que se esconde numa samambaia, né?
Eu tive um periquito que se escondeu na samambaia.
Ô, Gollum, se você não pegar a erva pra mim, eu vou colocar sua cara dentro da água fervendo, viu?
Olha isso,
tá bom?
Cara. É muito... É, pá, é isso.
É cachorro, mano. Ele enxerga como um cachorro
você
rebelde.
Você trata o seu cachorro assim?
Hã?
Eu vou te tratar assim, Guilherme.
Não, bicho. Cachorro nervoso. Cachorro desobediente. Você tem que botar uma dominância ali.
Ó, pra quem não sabe, a melhor forma de exercer dominância sobre um cachorro é um spray de água.
Isso é verdade.
Não
é
mordendo a orelha?
Se o seu cachorro tá fazendo...
mordendo a orelha.
Fazendo alguma merda, você dá uma sprayzada no nariz dele. É muito bom.
Que doido. Eu vou praticar isso.
É muito bom.
Isso é bom. Isso é verdade. É engraçado que eles chegam lá no lugar, né? Que eles estão caminhando. Porra, caminhando de dia, caminhando. Quatro jornadas. Isso aí é mais do que turno de porteiro. Quatro jornadas caminhando pra chegar no lugar onde eles deviam chegar, né? E aí eles chegam no lugar pra descansar. Eles ficam um dia parados, né? Pra curtir o momento ali. O Gollum, porra, aí vocês estavam falando do sol, né? Ele, porra. Os caras deitados no sol, assim, fazendo anjinho na grama, o Gollum escondido. Cheio de samambaia do lado, eu só imaginei a casa de uma avó. Né, samambaia, assim, pendendo, mas não deve ser.
Ou um jovem místico.
Mas isso, jovem místico, pô, muito bom, viu, lendo sobre signo. Mas eu achei um lugar confortável. Esse capítulo, ele era um dos capítulos que me ajudava a dormir quando eu era mais novo. Até a cena do filme, mas menos a cena do filme, porque a cena do filme é mais ligeira. Mas ele me ajudava a dormir.
É um capítulo gostoso mesmo. Só que tem uma coisa que é incômoda, né?
É. Mas também questão de planta.
Que é quando eles estão se refrescando lá, bebendo água. Que eles olham, se não me engano, eles veem uma casca de árvore com um olho grosseiramente marcado. E eu fico imaginando que é tipo você entrar num... Você está num lugar que você tem referências a coisas que você não gosta desenhadas o tempo todo. Você se sente perturbado com aquilo, você não consegue. E sem contar que o olho é um sinal tão forte de observação que você se sente o tempo todo observado também, né?
Ah, mano, pra orc, a Terra-média é um banheiro, mano. É uma porta de banheiro, entendeu? Então picha tudo, todos os impropérios que você puder imaginar, os caras tá pichando ali, enlouquecido, mano. Entendeu? Então...
Em 1984, que eu vou forçar o Torres a ler pra gente...
Força, sim. Dodge, é verdade, tem isso que fazer.
Uma das formas de exercer influência é simplesmente dizendo que você está sendo observado. E isso é repetido em todos os lugares. Sim. Então você nunca. Isso. Não importa se você está, você tá.
Mas aquela. Eu não sei se vocês já viram. Isso até. Eu vou trazer Foucault, vou citar Foucault aqui no Tupi.
Opa!
O Foucault até discute assim, o modelo perfeito de prisão, de cadeia. É aquela que tem uma torre no meio e ela é meio. Ela é um octógono. Na verdade, não sei se tem uma. Mas ela tem uma torre grande no meio e ela é cercada assim. Você não saber que está sendo observado, mas poder estar sendo observado o tempo todo, é a pior sensação. Então,
é por isso que eu falo que o Nair é mordo.
O Nair é mordo. Sim, sim. Pode ter sempre alguém ali na serra com um binóculo que vê a cidade.
Eu não tenho a menor sombra de dúvida, mano, que é mordo, cara. Os caras
quente, não vê.
É verdade demais. É só você olhar os gabinetes de todos os deputados, tem a foto de um presidente, né?
Do presidente da época.
Olha essa influência.
Exatamente. Exatamente. Aí você bota um presidente, sei lá, Palmirinha, presidente. Entendeu? Aí você bota ela.
Pô, aí é legal.
Entendeu?
É.
Então, mas aí é o maior tipo de
ali
controle.
O Guinho, de vice. O nome daquele bichinho, né? Do Fantástico.
O galerito.
Sabe uma parte que eu morro de rir nesse capítulo? É que eles estão. O Sam tá ali descobrindo as plantas, né? Aí tem a parte que diz que ele tá apalpando as plantas que ele não conhece. Gente, se ele pega numa ortiga. Eu ia adorar.
Deixa eu sair
demais.
Meter na mão aqui pra ver o que
é. Planta carnívora.
Tá na cara pra sentir o cheiro, né? Tá sentindo o cheiro do aroma.
É aquela piada. Piada dos dois bêbados. Vocês conhecem a piada?
Qual que é?
Tinha uma coisa indefinida no chão. Aí tem dois bêbados em volta. Aí eles olham e falam assim: um fala, isso aí é bosta, compadre. Aí o outro, acho que não, viu? Aí um pega o dedo assim e cheira. É bosta, compadre. Aí o outro, é não. Aí o outro pega um pedaço assim e põe na boca. É bosta, compadre. Aí o outro põe na boca. É não. Aí um pega com a mão assim, enfia e passa na cara inteira. É bosta isso aqui, compadre. Aí o outro pega e passa na cara inteira. Não é não. Aí tava passando um cara assim, ô moço, isso aqui é bosta. Aí o cara, é. Aí um olha pro outro e fala, ei, compadre, ainda bem que nós não pisou.
Que bosta.
Eu não acredito que você ainda faz a gente passar por isso.
É, não. Bicho,
70 episódios na cara.
Bicho, eu preciso de um salário, mano. Isso aqui não tá compensando de graça, não.
Ai, as piadas de mostrei. Quando eu era mais novo e contava.
We need a few good taters. What's taters? Brussels? What's taters, huh?
Potatoes. Boil them, mash them, stick them in a stew.
Vamos voltar aqui pro Frodo e o Sam. O Frodo mimindinho, né? Então, tipo assim, tá cansado e tudo mais. E ele fala assim, ok, está na hora de cozinhar. Aí ele faz ameaça, né, pro Gollum. Fala assim, irmão, arranja lá essa porcaria desses coelhos que a gente vai tentar aqui fazer um negócio. E ele começa com todas as habilidades dele e tudo mais.
Peso desnecessário. Ou não, mas ele leva panela, espeto, sal.
Mas não leva prato.
Mas não leva prato, isso é verdade. Mas tá ali.
Leva coisas. Várias panelas, porque em um momento ele fala que cada uma cozinha em uma panela separada, alguma
exato.
Coisa.
Sim, é porque ele leva uma dentro da outra, ele é esperto.
Porra, mas ele foi a sensação da comitiva, mano.
Ele era.
Sensação da comitiva. Verdade. Os caras não tinham. Porque assim, todo mundo ali era macaco velho de estrada, né? E ainda assim eles tiveram um conforto de casa, entre aspas, né? Que no caso, comida caseira, mineira. Né? Uma delícia ali, do começo até o final ali da comitiva, tranquilaço.
Verdade, isso é verdade. Ele tem valor, sente muito valor, apesar de ser grosso e mal educado. Mas aqui, duas coisas que eu acho interessante. Ele pede o Gollum pra buscar as coisas, ele não pede coelho, ele pede traz coisa que Hobbit come. Então,
ele já ali provoca no Gollum uma lembrança do que um hobbit come, e ele traz coelho, que é aceitável. Até o Sam fala, ah, isso aí é aceitável pra um hobbit comer de verdade. E ele pede pro Gollum buscar água nas panelas, e eu imagino o Gollum trazendo água na panela, assim, todo equilibrandinho, uma panela em cada mão, sem deixar a água cair, colocando no chão, todo fofo, velho. Ele é fofo, não merecia essa falta de educação do Sam, cara.
Eu imagino o Gollum com a língua pra fora, sabe? Realmente equilibrando, porque ele anda muito encurvado, então ele tem...
Sim.
Tipo assim, é umas 5 tentativas pra tentar tirar a água e não dá certo, porque...
Gente, vocês ainda estão me fazendo ficar com mais dó dessa cena, chega.
Quer ficar com mais dó ainda? É porque o Sam pede pra ele buscar o coelho, ele traz o coelho. Ele pede pro Gollum trazer água, o Gollum traz água. E ele vira pro Gollum mais uma vez e fala assim, ó, a terceira é a que vale, isso, viu? Agora você pega ervas pra mim.
E depois ainda não dá um pedaço do coelho do jeito que o Gollum queria pra comer.
É, ele fala, pega um pra você e come, babaca. Só faltou.
É tipo assim,
você me deu, foi muito ele bom. É meu.
É, eu faço o que eu quiser, ele fala. Literalmente isso. Outra coisa que tem no filme, que é interessante, mas no filme é levemente diferente. Vocês lembram do filme? O Sam guarda os pães, o lembas, pra volta.
Isso.
Ele faz um estoquinho pra volta, mas ele fala se caso a gente conseguir voltar. Uhum. Ele fala mais ou menos assim. No filme, ele tem a esperança de fato de voltar. Aqui também, mas ele tá mais consciente de que pode não ter volta, assim, pode ser um caminho só de...
São uns choques meio sombrios até, eu acredito. Choque de realidade, né? Do Sam, que ele traz pra gente a ideia de que, essencialmente, eles estão em uma missão suicida. E eles têm plena consciência disso. E eles são tão brabos que eles se mantêm, sabe? Eles não quebram, eles não são... Eles não se desesperam frente ao destino. Eles falam assim, mano... O que vier depois é o que vier depois. Eu vou fazer o que me mandaram. Porra! Queria eu ter desculpa.
What we need is a few good taters. What's taters, Brussels? What's taters, huh? Potatoes. Boil them, mash them, stick them in a stew.
E eu acho curiosa uma cena que pode aí, por quem é mente fechada, ser levada pra um sentido errado da coisa, que é quando o Sam tá vigiando o Frodo dormindo. E aí ele começa a reparar no Frodo. Ele fala que o Frodo tá mais magro, bem mais magro. Ele tá mais velho, e eu achei interessante uma coisa que ele traz, que ele fala que a velhice pode ter dado ênfase em características do rosto do Frodo que fez ele ficar mais bonito. Isso é bonito pra você que tá envelhecendo e achando que tá ficando feio, você pode ficar mais bonito, né? Mas ele fala ali, ele chega à conclusão de que ele ama o Frodo, de fato. E isso é bonito, cara. É uma amizade tão forte que simplesmente não se explica, cara. E você demonstre aos seus amigos que vocês amam eles, ainda mais nesse momento, cara, de pandemia e que você tá longe, talvez.
É bonito porque funciona quase como uma epifania, sabe? Ele tá vendo e falando assim, pô, velho, o cara é gente boa, sofreu pra caramba e eu gosto pra caramba desse cara, mano. Eu gosto muito desse cara. Uhum. Não é uma relação de mestre e servente.
De cavaleiro escudeiro, né? Que tinha muito.
É, tipo, não é apenas isso, mas realmente, mano, eu admiro esse cara.
Dois amigos, né?
E é amizade, cara. É uma coisa linda, assim, que frequentemente é levada pra um outro lado.
É, sem necessidade.
É, não tem necessidade disso. Assim, cada um interpreta como quer, mas, porra, dê valor ao que tá ali também, sabe?
Sim. A gente aqui também não tá desmerecendo relações homoafetivas, mas é porque as pessoas desmerecem relações homoafetivas utilizando-as de forma pejorativa, tá? Então fique claro aqui.
Isso. E da mesma maneira, tipo assim, você não poder... um homem não poder expressar,
sim,
sabe, a sua amizade pelo outro homem. Isso é um valor que a gente perdeu também. A gente, desde pequeno, a gente tem vergonha disso.
É verdade. Todos os meus amigos sabem que eu amo eles não me suportam. E vai suportar do mesmo
filho
jeito.
Filho que a mãe mais ama.
Talvez seja outra mensagem que o Senhor dos Anéis tenha a passar pro mundo, né? Que as pessoas fortes os homens fortes, eles choram, expressam sentimentos e amam seus amigos. E dizem, eu amo meus amigos.
Sim.
Isso é
uhum. Arrepiei aqui.
Uhum. Pô, Zé, você quer exemplo de mais força que esses dois moleques?
Dois moleques.
Dois moleques.
Um metro e pouco, velho. Você aí com 1,80m. Pelo amor de Deus.
Retomando uma outra coisa que você falou sobre a beleza, cara. O Sam, como conhecedor de panelas, ele sabe que panela velha é que faz comida boa. Então ele vê que, né, o Frodo é um panelão gigante. Ele fala assim, caralho, velho, o bicho tá velho aí, desgastado. Chiquinha, né? Método Chiquinha de elogio. Velho,
verdade.
Translúcido, enrugado, mas e daí?
O Sam, não é a primeira vez que ele vê que sai uma luz do Frodo, então até isso.
Eu acho legal pontuar também um fator extra, é porque a gente tem a visão do Frodo, acho que é muito difícil a gente desassociar filme e livro, pelo menos o figurino dos personagens, a fisionomia dos personagens. E a gente tem ali o Elijah Wood, que era o mais novo entre os quatro hobbits, né? E aqui é o contrário. O Sam é o mais novo dos quatro hobbits, né? Aliás, ele e o Pippin são os mais novos. E aqui o Sam tá notando rugas, né? Marcas de expressões na face do Frodo, que, diferentemente do Bilbo, que a gente vê lá acompanhando o Hobbit, que vai, depois de muito tempo, que vai se notar que o anel tá exercendo algo porque ele parece inalterado, o Frodo já com seus 50 anos já está com rugas e aparenta ser muito mais cansado. Então isso é um peso gigantesco, porque mostra como o anel está fazendo mal para ele de uma forma muito mais rápida do que fez pro Bilbo, né?
E como o Frodo é forte, né? Porque ele tá carregando um peso que é incalculável, mas mesmo assim continua. Ele dorme mais que o Sam, mas... Pô,
merecido, né?
É. E trazendo pro parquinho aqui nossa amiga, isso é uma coisa que recentemente eu vi na dissertação da Cris, de mestrado, que é a base lá do... É a base do livro dela também, né? De Amizade no Senhor dos Anéis.
Não é gostoso falar isso? Nossa amiga?
Nossa amiga. Isso é maravilhoso. Olha, todo o contexto de amizade, ele está ressignificado pra melhor aqui. Então, porra, isso é precioso. Só que lá no trabalho dela, ela também fala sobre essa confusão comum e natural de livro e filme, né? E como que a gente, por ter essa faceta de um Frodo novinho, cara de bobo, né? É um Frodo ingênuo, porque o não apenas pelo ator, mas o roteiro, ele caminha nessa direção, né? Do Frodo ser ingênuo para ser um personagem que a gente tenha mais pena dele, né? Mais relacionado. E quando o Frodo dos livros, ele é sábio pra caramba. Ele é muito sábio, mano. O cara tem noção do que tá acontecendo e ele sabe guardar, ele sabe o que guardar pra si, ele sabe o que expor, o que ponderar. O cara é muito safo, né, nesse sentido. Que isso se perde muitas vezes quando do filme, que assim, natural, não tem como isso não acontecer. Mas, né, é bom a gente ressaltar essas coisas.
We need a few good taters. What's taters, Brussels? What's taters, huh?
Potatoes. Boil them, mash them, stick them in a stew.
O Sam, então, ele tá ali cozinhando, né? Ali na maior, porra, com o maior capricho fazendo o cozido dele de coelho. Eu nunca comi um coelho cozido, tá? Mas já ouvi descrições de que parece frango. Tudo parece frango. Tudo que não é vaca parece frango.
É isso mesmo.
Só com mais osso.
É, tudo que não é vaca parece frango. Tudo que não é peixe, que nada é peixe. Parece.
É peixe, é. Mas deve ficar bom, velho. Ele cozinha por uma hora. Pô, essa carne deve ter ficado macia. E eram coelhos tenros. O Gollum fala que tá desperdiçando coelhos tenros da carne tenra. E aí ele vai lá, ele fica triste porque não vai ter batata. E ele tenta explicar pro Gollum o que é batata. E ele fala: D-A-B-A-T-A-T-A-B-A-T-A-T-A. Em português, eu não sei como é que é
em inglês e em português de Portugal, que também deve ser batata. Mas...
se não for, pelo amor de Deus.
Ele ainda promete pro Gollum que ele ainda vai fazer um peixe com batata frita pro Gollum. Ele fala, não quero essa bosta, você cozinha aí não, irmão. Eu como é cru, eu sou raiz. E aí ele vai lá, acorda o Frodo pros dois tomarem a sopinha de coelho, né? E o Frodo acorda e fala, olha, já é de manhã, você não dormiu, Sam? Toma aí, ó, come isso. Cozido.
Cozido. E come na panela, porque não tem talher. E se reclamar, vai levar uma colherada na cara.
Queima a boca. Eles compartilham a colher e o garfo, tá? Não recomendável em tempos de pandemia.
É importante, né, dar o aviso.
Isso, sempre importante.
Isso. E aí o Gollum some, né? E eles estão lá comendo de boinha.
É, o sumiço do Gollum é importante, né? Porque você é pego de surpresa. Você pensa, ah, o Gollum sumiu, ele foi pegar a comida do nada. Ou tem gente ali, por quê? Porque alguém foi burro.
Alguém foi burro. Quem foi burro?
Desde o começo do capítulo estão falando, Sam, não é boa ideia fazer fogueira. O Gollum fala, ele, não vai ter fumaça, porque eu tô controlando aqui. Aí o Frodo acorda e fala, Sam, você fez uma fogueira? Putz, não é boa ideia, mas tô com fome, vou comer. Aí vai lá o Sam, vai lavar a vasilha, fofocar no rio, né? Esquece a fogueira solta a fumaça, e ele ouve um assovio em algum lugar, e ouve um assovio respondendo. Ele fala, ih, não é passarinho, passarinho não responde. Aí ele vai lá, sai correndo pra encontrar o Frodo, e não acha o Gollum.
Aí começa a ouvir uns barulhos esquisitos, tudo mais, de um lado do outro. De repente, eles são pegos de surpresa.
Essa cena é maravilhosa.
Ah, por quê?
Porque eles estão esperando que sejam orcs, né? Ou pelo menos alguma criatura maligna. Aí eles olham e veem homens. E os homens estão esperando que sejam orcs. Aí eles olham e veem crianças. Uhum. Aí os dois grupos ficam se encarando do tipo... O que? Quê? O que que tá acontecendo?
Que porra é essa?
Mais do que isso, são duas crianças que aparecem pra eles apontando espadas e eles são homens armados com arco, flecha, lança, espada na mão.
Bonitos, são... Não, achei muito bom isso, essa discussão é muito boa. Os caras ficam... Os homens ficam discutindo entre si o que são os hobbits, né? Outra coisa que eu vou falar aqui. O Frodo nunca usa a ferroada, velho. Só ele puxar assim e ver se ela tá brilhando, né? Mas ele nunca lembra de fazer isso. Mas aí os homens ficam discutindo o que são. Eles falam, será que são elfos? Mas elfos são agradáveis de se olhar. Você fica todo ofendido e fala, ah, então quer dizer que a gente não é, né? Babaca! Isso é muito bom.
We need a few good taters. What's taters, Brussels? What's taters, huh?
Potatoes. Boil them, mash them, stick them in a stew.
Bom, aqui a gente tem a introdução de um dos top personagens, né, da saga como um todo, que menino Faramir se mostra aí pra galera. Faramir da galera. Né? Que era o mais alto de todos. Exato. Era o mais alto de todos. E que mais? Que outras características? Eu não sei.
Ele é o capitão, né? A galera respeita ele. Ele tem o melhor nome também, porque o nome dos outros dois é esquisito.
Então, aí são dois que são nomes élficos, né? E o Sam repara que eles estão falando élfico entre si. Né, faz assim, então esses caras são eruditos. É interessante como que pela língua ele já detecta, né? O cara e aí vai. Ele...
Já se refere a eles como do Nedain, né? Dessa forma ele sente um pouco mais de confiança.
Exatamente, que aí já lembra um pouquinho de Boromir, mais de Boromir do que de Aragorn, mas às vezes tem um quê de Aragorn, porque o Aragorn é mais abatido, né? Véio? É mais maltratado.
É, ele não gosta de se mostrar, ele se esconde.
Isso.
Eu acho que ele só confiam uns nos outros nesse grupo aí. Primeiro porque não são orcs, obviamente, né? Nenhum dos dois grupos eram orcs.
Já começa por aí, né?
Eles sabem que o Gollum tá por aí, porque eles falam, cadê o terceiro de vocês? A galera, que... Aí o Frodo e o Sam, né, velho? Na maior cara de pau, tentando deixar o Gollum fugir. Que terceiro? Os caras, e a gente sabe, cara. Não precisa mentir, não. Tá, então se você encontrar ele, que sejam benevolentes, sei lá, sejam bonzinhos com ele, eles falam. E aí o Frodo fala o próprio nome, né? Fala o nome do Sam, fala que eles estavam em uma comitiva, cita o nome do Boromir. E aí o Faramir desaba, né? Que ele fala, isso!
Ele
tá com o Boromir, irmão? Não fala que é irmão, vocês não sabem. Mas ele fala, isso, ele tá com o Boromir? Aí ele sim, aí ele cita o poeminha lá. E aí ele fala que, ah, nós somos os pequenos, porra. Então, se empoderou ali, né?
Isso.
Assumiu pra si o papel.
Isso.
Não fala do anel, porque eles perguntam o que é a ruína de Isildur. Olha aí o tanto que o Frodo é esperto.
Ainda não foi revelado, né?
É, o Frodo é muito esperto.
E já lembrando lá do Sociedade, o motivo que faz o Boromir ir pra Imladris, né? Ir pra Valfenda, é esse poema. Porque o Faramir sonha com, sei lá, com a Maísa cantando esse poema.
Vamos falar uma coisa que é legal, que é que o Faramir comenta que ele é contra os inimigos da Torre Negra ou Branca. Que aí a gente já percebe que eles estão tendo informações, né, também do que acabou de acontecer.
Você tá vendo que o Faramir já se comunica como eu, né? Ele mal encontra a galera e fala assim, não, eu sou contra isso aí. Torre Branca... Não, eu sou contra.
Que personagem da Turma da Mônica.
Eu, por mim, tombava tudo. Nessa conversa com o Faramir, o que que acontece? O Frodo tenta se despedir, né? Fala assim, já que vocês estão de boa, nós estamos de boa. Então, falou, né? Um abraço, forte abraço. A gente iria com vocês, né? Porém, pô, que pena, né? A gente tá atrasado, né, velho? Então, que a luz brilhe nas suas espadas. Falou ali na educação.
Aí o Faramir, né, fala, irmão, tu não vai embora sozinho. Até pelo seu bem, a gente vai com você. E deixa dois companheiros dele aí, né, que a gente já falou o nome aí, que são nomes élficos, que acompanham eles. O Faramir vai embora, porque eles estão em missão aí, né, em guerra, basicamente. E aí eles vão embora e deixam esses dois, e aí o Frodo fica ouvindo fofoca dos dois e tenta fofocar junto, pra ver se descobre qualquer coisa, né.
E aí eles começam a falar em élfico, né, que é muito legal.
É uma coisa também que, tipo assim, o Frodo tá falando assim, eu não vou ficar aqui sem fazer nada. Aí ele começa a puxar papito, né, com os dois caras. Fala assim, de qual que é? De onde vocês vêm? Que time é teu? Essas coisas, né? E aí, aí ele descobre de onde que os caras vêm, né? Qual que é a função deles ali e tudo mais. E aí, de repente, os caras começam a falar dos Homens de Arad. E os dois, em particular, eles estão sangue no olho, né? Fala assim, maldita esses caras do sul. Esses caras do sul é mané demais.
É legal, só pra nível de contexto, né? Que Harad em Sindarin significa sul. Então a gente já sabe que esses povos vêm do sul daquela região, né? Então são sulistas. E mais interessante do que isso, a gente vê que existe uma rixa entre eles, que ela começa também lá no Silmarillion. Então tudo começa lá no Silmarillion e vai convergir agora na Terceira Era, né?
Uhum. Qual que é a origem?
Bom, esses homens do sul, eles são os homens negros, né? Aliás, os homens das sombras. São os homens que se recusaram a ir para o oeste junto com os elfos. E aí eles decidiram permanecer onde eles estavam e acabaram indo para lá. E aí quando eles acabaram tendo muitas relações com os Senhores do Escuro. E quando Sauron fugiu da punição dele depois de Númenor, né? Ele acabou fazendo amizade. Então esses homens viam Sauron não só como um rei, mas também como um deus. Então eles acabaram se tornando mais malignos ainda.
Foi muito por azar, né? Tipo assim, o Sauron fez o Nidunité e aí ele falou assim, esse lugar aqui tá longe o suficiente dos meus primos babaca. Então eu vou pra lá, Azucrinar. Vou zoar aquele lugar. E aí, pobres dos caras que ficaram, né? Que inferno que não devia ser.
É, eles falam, são quase 12 léguas daqui à margem oriental do Anduin, disse Mabrung. E raramente nos infiltramos tanto para o interior, mas dessa vez trouxemos uma nova missão. Fazer uma emboscada aos homens de Harad. Malditos sejam. Sim, malditos sejam os turistas, corroborou Dandrod. Disse que... Aliás, disse que... Caraca, português de Portugal é uma bosta.
É uma bosta.
Disse que antigamente existiam relações entre Gondor e os reinos de Harad, no extremo sul. Embora nunca tenham havido, havido amizade. Nesse tempo, as nossas fronteiras ficavam mais para o sul, para além das bocas do Anduin e Umbar. O mais próximo dos reinos deles reconhecidos a nossa influência, né? E aí a gente remonta quando Númenor fazia amizade com eles, né? Porque Gondor é uma, como se fosse um povoadozinho, né? Comparado ao que Númenor era. E aí eles faziam trocas, né? Com o povo de Harad. Nossa, Tolkien é um cara que toda vez que eu leio eu fico assim, cara. Ele liga tudo. Mas é tudo, 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 tudo.
Tudo, é impressionante.
Impressionante demais, cara.
Pois é, e aí eu fico imaginando, por exemplo, se isso muitas vezes era inflamado por Isildur e Anarion e o Elendil também, né? Porque esses três, junto com muita da galera que veio, porque não foram só os três que vieram de Númenor, né? Quando tava afundando, mas foram várias famílias e uma quantidade razoável de pessoas, de fiéis, né? E eles viram o reino ser corroído por adoração a Sauron. Eles viram o lugar que eles amavam virar praticamente uma Sodoma, sabe? Sodoma e Gomorra. Loucaça e bezerro de ouro em cada ponto e ali a adoração a Sauron. Então, eles nutriam um ódio particular a Sauron. É razoável pensar nisso, né? E talvez quando eles veem, pô, tem uma galera do sul que adora muito esse Sauron, tal qual seus parentes distantes da linha real adoraram. Então, quer dizer, o preconceito, ele também remonta à história do que aconteceu com ele, sabe? Mano, isso destruiu. Eu sei o que um cara que adora esse puto desse Sauron é capaz de fazer, entendeu? Conjecturando, mas assim, pra ver como essa rixa infeliz, né? Ela era alimentada de ambas as partes, digamos. Mas aqui eu citando só a Gadgera de Gondor. Faz sentido? Eu exagerei muito?
Faz sim.
Foi nos reportado há alguns dias que uma grande força deles agora marcha para o norte. Pelos nossos cálculos, um dos regimentos deve passar por volta do meio-dia. Na estrada lá em cima, no ponto onde ela atravessa uma fenda. A estrada pode atravessar, mas eles não. Não enquanto Faramir for o capitão. Agora ele lidera em todas as ocasiões perigosas, mas sua vida parece que tem algum encantamento ou destino o poupa para algum outro fim.
A conversa foi morrendo num silêncio de escuta. Todos pareciam quietos e vigilantes. Sam, agachado na borda da moita de samambaia, espiava para fora. Com seus olhos penetrantes de hobbit, viu que muitos outros homens estavam por perto. Podia vê-los subindo secretamente as colinas, isolados ou em longas filas, sempre se mantendo na sombra de bosques ou maciços de árvores, ou se arrastando, quase invisíveis em suas vestes verdes e marrons, através de relva e mato. Todos estavam encapuzados e mascarados, com luvas nas mãos, e armados como Faramir e seus companheiros. Em breve, todos tinham passado e desaparecido. O sol subiu até se aproximar do sul. As sombras diminuíram.
Fico pensando onde estará o infame do Gollum. É bem provável que tenha sido espetado, tomado por Orc, ou torrado pela cara amarela. Mas acho que ele vai se cuidar.
Deitou-se ao lado de Frodo e começou a cochilar. Acordou com a impressão de ter ouvido trombetas. Sentou-se. O sol já estava alto. Os guardas permaneciam em estado de alerta e tenso sob as sombras das árvores. De repente, as trombetas soaram mais fortes e audíveis lá em cima, sobre o topo da encosta. Sam teve a impressão de ouvir gritos e berros alucinados também, mas o som era fraco, como se viesse de alguma caverna distante. Então, subitamente, rompeu bem próximo o som de guerra, bem acima do esconderijo deles. Podia ouvir claramente o rilhar de aço sobre aço, o clangor de espadas em toucas de malha de ferro, a batida surda das espadas nos escudos. Homens berravam e gritavam, e uma voz clara e alta clamava: Gondor! Gondor!
Isso soa como uma centena de ferreiros trabalhando, todos ao mesmo tempo. Agora estão tão próximos quanto eu queria.
Mas o ruído se aproximou mais.
Eles estão vindo! Vejam! Alguns sulistas escaparam da armadilha e estão fugindo da estrada. Lá vão eles! Nossos homens atrás e o capitão liderando!
Sam, aflito para ver mais, foi juntar-se aos guardas. Subiu um pouco num dos loureiros maiores. Por um instante viu, de relance e a alguma distância, homens morenos de vermelho descendo a encosta e guerreiros vestidos de verde aos saltos atrás deles, derrubando-os enquanto fugiam. Flechas enchiam o ar. Então, de repente, pela borda do barranco onde estavam escondidos, um homem caiu, batendo contra as árvores esguias quase em cima deles. Foi parar na samambaia, a pouca distância deles, o rosto para baixo, com flechas adornadas com penas verdes enfiadas em seu pescoço sob um colarinho de ouro. Suas vestes vermelhas estavam rasgadas, seu corsete de placas de bronze justapostas estava partido e despedaçado, suas tranças negras adornadas com ouro ensanguentadas. A mão morena ainda agarrava o punho de uma espada quebrada. Era a primeira vez que Sam via uma batalha de homens contra homens e não estava gostando muito do espetáculo. Ficou feliz por não conseguir ver o rosto do morto. Perguntava-se qual seria o nome do homem e de onde teria vindo, e se realmente tinha um coração mau, ou que mentiras ou ameaças o teriam conduzido na longa marcha desde o seu lar, e se realmente não teria preferido ficar lá, em paz. Tudo num lampejo de pensamento que logo foi afastado da sua mente, pois no mesmo momento em que Mablung ia em direção ao corpo caído, ouviu-se outro barulho, grande gritaria. Em meio a ela, Sam ouviu o ruído de rugidos ou trombetas, e depois de um grande baque de batidas e golpes surdos, como enormes arietes estrondeando no chão.
Cuidado! Cuidado! Que os Valar consigam desviá-lo! Numa! Numa!
Pareceu assombro, terror e enorme prazer. Sam viu um vulto enorme romper dentre as árvores e vir descendo a encosta. Grande como uma casa, muito maior que uma casa pareceu-lhe, uma colina móvel revestida de cinza. O medo e a surpresa talvez tenham aumentado seu tamanho aos olhos do Hobbit, mas o Mumak de Harad era realmente um animal enorme, e como aquele não há mais hoje em dia na Terra-média. Seu parente, que ainda vive nos últimos tempos, é apenas uma lembrança de seu tamanho e majestade.
É interessante que são, no filme, o Peter Jackson usou mamutes, né? É engraçado porque os parentes dos mamutes que sobraram são realmente elefantinhos. Inclusive o elefante que o Aníbal usou para a Guerra de Roma era um elefantinho pequenininho, era um mini-elefante que dançava a dança do elefante. Curioso.
Tumba do Balim também é história.
Mas eu consigo sentir esse sentimento de assombro, terror e prazer do Sam. Porque se eu tivesse na situação dele, eu estaria sentindo a mesma coisa por ver criaturas tão colossais assim.
Quase mitológicas, eu diria, né? Para um hobbit.
Imagina, o hobbit não deve dar uma unha desse bicho.
Pois é, se contar que os Numakils, né? Eles são agora lendas, né? Então, inclusive, tem o poema do Mumakil, e isso é uma coisa que os hobbits não acreditam, porque é uma história. Tanto que o Sam fica empolgado a ponto de falar, poxa, no condado nunca vão acreditar em mim que eu vi o Mumakil.
Sim. Essa é muito engraçado.
É interessante, né, que ainda você tem essa leveza de coração, de pensar, assim, caraca, quando eu voltar e contar, eles não vão acreditar, mano. Tipo, eu estou conhecendo o mundo, querendo ou não. Eu tô numa aventura difícil, mas eu estou conhecendo o mundo, né? Aí fica nessa ideia. E também tem outro rolê que aqui, conforme a narração maravilhosa de Pedro, a gente conseguiu ver uma coisa que a gente discutiu no último especial também, né? Dentre as várias coisas que a gente discutiu, que é sobre os homens de Hara. Esse é o trecho tão famoso, assim, que ele é o máximo da humanização do inimigo possível. É que você vê que o Sam não tinha nada contra eles em particular, né? O povo de Gondor tinha N razões, como eu já conjecturei aqui, que poderia haver. Mas Sam não tinha nada disso, e ele viu e ficou com dó, fazendo, pô, será que esse moleque não teria preferido ficar em casa? Mano, isso grita Primeira e Segunda Guerra.
Isso é uma verdade da guerra, né?
Exato. O que que foi que trouxe? Que tipo de miséria, de mentira que trouxe esse cara pra cá, velho? E aí ele está refletindo isso sobre o ponto de vista do Sam, já desbanca todo tipo de argumento de demonização do inimigo, velho. Você vê que são coisas diferentes, né? E o inimigo, o ser humano mesmo, a separação entre o ser humano e o mitológico, o orc, etc. Muito maneiro.
Curioso, porque o Mablung, né? E o Damrod também. Eles estão muito mais, vamos dizer, com sangue nos olhos, né? Porque os dois são militares, né? E eles estão ali em batalha o tempo todo. Então eles enxergam o inimigo muito mais desumanizado do que o Sam e o próprio Frodo. O Sam chega até a falar, né? O que é interessante é que o Sam, depois disso tudo, dorme. Isso é muito bom.
É, batalha é isso, né, gente? Eu vou dormir.
Mas é que lembrando, ele não dormiu de noite, né? Ficou fazendo comida.
É, caralho, que merda, hein, mano? E dorme.
É.
Uma reflexão sobre esse momento bom, empático, velho, do Sam, é imaginar o que se passava na pequena cabeça dele de Hobbit, porque essa é a primeira, de fato, o primeiro embate entre homens que ele vê, né? Primeira morte, assim, né? Porque anteriormente ele tinha sido perseguido por um cavaleiro negro, o Senhor Frodo havia sido espetado por uma faca, mas até aí não havia tido contendas, né? E agora ele acabou de ver uma guerra e uma pessoa morta em sua frente, e isso começa a mudar a mente dele, né?
É verdade. Embate entre homens, né?
Eu acho que isso é legal de focar nessa frase, né? Uma batalha entre homens, porque é muito, muito prático você colocar, por exemplo, uma batalha entre elfos e orcs, que são de raças distintas, né? Homens e orcs, que também são raças distintas. Mas agora você está vendo batalha entre dois homens, né? Duas pessoas que pertencem, em tese, a mesma espécie, né? A mesma raça. E como isso é chocante, né?
Eu lembro de um pedaço de um stand-up do Fábio Porchat, que ele tava falando, cara, eu não participaria de uma batalha medieval porque eu nunca saberia quem é meu inimigo e quem não é. Porque você imagina, nos Seus Anéis, é monstro, porra, monstro eu ataco. Só que não tem asas, é homem também. Que são os mercenários do sul.
Isso aí na bagunça era muito mais comum, eu acredito.
Não, existem algumas histórias que falam, né, de parceiros se matando em batalha porque não reconheciam. Né, inclusive durante guerras, assim. Tem alguns relatos históricos que são engraçados. Se você parar a pensar, né?
É.
E é interessante, por exemplo, como o Tolkien ele coloca que a distinção de raça que a gente tem no nosso cotidiano, né, ela não se aplica às raças ali do Senhor dos Anéis. O ser humano é um só, não importa os costumes, não importa. Eu gosto muito do termo que o Diego falou no último programa, não importa as características acidentais. Né? Então, em termos de região onde ele vive, os infortúnios que ele passou por lá, a cor da pele, não importa, ele é um só, e a miséria ela é igual para todo ser humano se matando. Agora, em termos de raça, eles são quase, em Tolkien, né, eles são vistos quase como espécies diferentes. Ah, então tem todo esse desenvolvimento, e se você quiser saber um pouco mais, porque foi maravilhoso esse programa com os dois, foi uma honra ter o Reinaldo e o Diego, vá lá no nosso episódio do começo do ano, o último especial.
E encerramos agora então o primeiro programa pós-férias do Tumba. Esperamos que vocês tenham gostado. Esperamos que você continue com a gente. Ó, manda e-mail, tumbadobalinha@gmail.com, vocês já sabem. Manda DM no Instagram, vai lá, Tumba do Balinha no Instagram, Tumba do Balinha no Twitter, é tudo Tumba do Balinha. A gente tá lá, fala com a gente, adoramos seus feedbacks. Gostaríamos de agradecer ao Jorge do Clube Literário Tocaniano de Brasília por nos visitar novamente. Jorge, tem uma mensagem divina.
Eu que agradeço o convite, né? É sempre um prazer estar entre amigos, eu amo vocês.
Olha aí.
E pra deixar bem claro também, que agora em fevereiro nós teremos um encontro, né, com a Toca de Santa Catarina, e vai ser incrível se vocês aparecerem lá, dar sua força, mandar perguntas. A gente ia falar sobre racismo nas obras de Tolkien, né? Pra complementar o encontro que houve anteriormente aqui no Tumba, e eu acho que vai ser super válido. E pra qualquer mais informações, entre em contato com a gente, pode mandar um e-mailzinho lá pra gente, que é clubetolkieniano@gmail.com, ou ir nas nossas redes sociais, que vão estar anexadas aqui. Eu sempre tenho negócio de empresa falar isso e aparecer lá pra uma pessoa, né? Pra enxergar.
Inveja dos youtubers.
Um dia, a gente ainda não tem um aplicativo.
Um dia.
Arrasta pra cima.
Isso.
Mas é isso, é sempre um prazer estar com vocês, principalmente falando sobre Tolkien.
Muitíssimo Jorge. Obrigado, a gente também te ama, Jorge. E vamos então agora para os comentários cretinos extremamente sucintos do episódio de hoje. E já começando comigo mesmo, acabou de sair o patch de Cyberpunk e eu já estou decepcionado. Posso ir?
Comentários cretinos e sem contexto nenhum, né? Por que que você está decepcionado?
Vamos lá então para os comentários relevantes do episódio. Baesse!
Cara, eu acho que essa coisa de sumir e não ser capturado deve ser algum poder do anel, porque o Bilbo também era sempre assim, né, velho? No Hobbit. Os trolls capturaram os anões, o Hobbit, ele simplesmente sumiu pra salvar a garota. Aí depois os goblins, ele sumiu. Aí os elfos capturaram os anões, ele tinha sumido. Agora o Gollum sumiu. Vamos ver se o Gollum volta pra salvar.
Recurso narrativo eficiente, né, velho? Tá com problema.
Nossa, uma sugestão ainda melhor. Quer saber como é que ele sumiu? Lê o prólogo de O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, onde Tolkien fala que os hobbits conheci uma magia que hoje em dia tá mais dispersa, que é se esconder quando pessoas grandes e barulhentas aparecem. Eles somem quase como se fosse uma mágica, o que não é, é só uma habilidade natural deles.
É verdade.
Ele fala, os homens.
A culpa é dos humanos grandes.
Camaleões.
Os homens falam que ele usou de um truque de raposa.
O Tolkien fala isso, não, um humano grande tolo, um elefante na sala de vidro. É.
O Tolkien que tá falando, mas o Faramir fala que o terceiro da comitiva usou um truque de raposa, que é quase um cachorro, que a gente fala que
ele é um cachorro. Com certeza.
Vamos lá então, Jorge.
O comentário mais cretino que eu poderia dar agora é porque o Sam, tão bom conhecedor de plantas, sai passando planta na cara, roubando plantas, cheirando ela, sem nem notar se existem animais ali que estão fazendo a mesma coisa, né? É perigoso.
O Sam é da filosofia, todos os cogumelos são comestíveis, alguns apenas uma vez.
Não, eu imagino a volta pra casa, né? E tá o Sam todo arrebentado e ele tá com uns furos na cara, nas bochechas, né? Tudo torado, arranhado a cara. Aí o Aragorn fala assim: caralho, mano, o fogo acertou sua cara, não sei o que. Ele fala assim: não, foi a urtiga que eu passei ali. Tem uns 3 meses já.
Cara, me pergunta disso não, pelo amor de Deus.
Pergunta essa história, não. Eu não quero contar essa história, não.
Você não tá gostando da cara, imagina outra parte que você vai utilizar, né?
Nossa senhora.
E vamos então, Torres.
Esse é um capítulo muito amigável, é gostoso de se ler, gostoso de se ouvir, gostoso de se discutir. Mas uma coisa que eu quero que todos levem para a vida de vocês é: não se reprima. Tá vendo um amigo seu, tá ali tranquilo, colega de trabalho. Pô, você gosta pra caramba do seu colega de trabalho. Grita pra ele, fala assim: rapaz, eu o amo. Foda-se. grita. Pode falar. Qualquer um, assim. Eu te amo, mano. A gente tem que normalizar expressão de amor não alcoolizada para completos estranhos.
Pública. Então, é verdade, não alcoolizada.
Porque alcoolizada a gente já sabe que isso rola porque essa trava social morre com álcool. O álcool dissolve essa parte.
O álcool é o solvente do ego.
Então é isso. Dissolva o seu ego e declare amor para os seus amigos.
Vocês ouvem o podcast, tudo editado, mas a realidade é que a gente sofre, meu amigo, olha aí.
Se a gente fosse pensar que a gente está no Brasil, é você sair da Mata Atlântica e você permear, por exemplo, o Pantanal. São outras árvores. Então você descrever as árvores traz uma outra realidade, um outro mundo. É muito gostoso você ler isso e perceber que você já não está mais naquele mundo tão leve, né, como era antigamente. Agora as árvores são mais rasteiras, são árvores mais duras, mais grossas, mais longas. Então é outro mundo.
Eu posso só fazer um negócio? Eu posso só fazer um negócio?
Por favor.
O filho da p*** do pamonheiro.
Eu tô ouvindo a pamonha.
Eu abri aqui, velho.
Compra um, aí.
Eu vou tacar uma bazuca lá, velho. Que merda.
E boa sorte tentando se concentrar aqui. Nesse momento, ele fala da luz vermelha brilhando. O cachorro tá latindo, desculpa. Acho que a dela chegou aqui. Peraí, deixa eu achar no capítulo. Ele fala da luz vermelha brilhando nos dentes, como chama? Na torre dos dentes.